a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados ouvintes que nos premiam com a sua gentil audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas, pelo horário oficial de Brasília, está no ar esse seu pioneiro programa semanal, que há 3 décadas informa seus ouvintes e internautas sobre o que aconteceu, acontece ou vai acontecer no mercado de seguros e resseguros nacional, e propalando também os produtos e serviços disponibilizados pelo segmento, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores. O programa de hoje, 30 de agosto de 2021, conta com a participação do proeminente e respeitável profissional do setor de seguros e resseguros, Dr. Walter Polido, possuidor de um brilhante currículo acadêmico, do qual podemos citar. É advogado, mestre em Direito das Relações Sociais, com concentração em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, autor de vários livros do segmento que podem ser encontrados nas principais livrarias de São Paulo. Neste momento, nós vamos abrir um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM. Virou mania.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né?
Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Toque Marine Vida resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe.
102,5.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, dia 30 de agosto de 2021, e conforme anunciamos na abertura do programa, temos o privilégio de contar com a participação como entrevistado do reconhecido profissional do setor de seguros e resseguros, Dr. Walter Polido, que falará sobre a flexibilização das condições contratuais dos seguros no Brasil. Para onde iremos? Informamos que esta entrevista está sendo realizada online em cumprimento às determinações sanitárias na manutenção do distanciamento físico social. Muito bom dia, Dr. Walter Polido. É uma grata satisfação tê-lo mais uma vez no nosso programa.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui novamente.
Legal. Felicidade é completa também minha aqui de tê-lo. Aliás, sempre terei essa felicidade de tê-lo no nosso, nos nossos programas. Então, a pauta que o senhor fez a gentileza de me encaminhar é uma pauta realmente maravilhosa. Muita coisa para a gente falar. Se não houver tempo de falarmos hoje, né, a gente volta a falar no outro programa. Vamos combinar depois para o senhor voltar para completar. Mas eu acho que vai dar para falar muita coisa que interessa, vai interessar aos nossos ouvintes. Bom, qual a base jurídica que respalda o processo de flexibilização dos clausurados promovidos pela SUSEP em desenvolvimento no país? Era necessário? Sua opinião? Sua opinião?
Sim, a SUSEP está se baseando muito na lei que se convencionou chamar aí Lei da Liberdade Econômica, né, a 13.874, de 20 de setembro de 2019. Essa lei, principalmente para riscos ou negócios empresariais, ela trouxe uma liberdade de pactuação muito grande entre as partes. A SUSEP, a partir dessa liberdade, também da prerrogativa que ela tem pelo próprio Decreto-Lei 7366, era a função dela, né, estabelecer a política e as bases de negociação no mercado de seguros. Ela simplesmente está utilizando da sua prerrogativa legal e abrindo mão, na verdade, né? Porque ela está flexibilizando, ou seja, ela está chamando o mercado de seguro a se profissionalizar de vez e dizendo, tome que o filho é seu. Não é? O mercado de seguros é que tem que criar os seus próprios produtos, assim como as outras atividades criam, né, os seus produtos e serviços sem intervenção ou sem a fórmula mágica do Estado. Enfim, nós estamos num mercado aberto de seguros, como já é praticado em vários outros países.
Se comparado a outros mercados de seguros estrangeiros, conforme o senhor acabou de mencionar, mesmo aqui na América Latina, mas com vistas também nos europeus, qual o estágio da arte dos clausulados nacionais? Eles são eficientes sobre a ótica dos consumidores?
Não, não são eficientes, Pedro. Nós temos vários problemas. Isso nem sempre é devidamente ressaltado. É evidente que o próprio mercado não gosta de falar muito disso, mas nós temos um grau de judicialização, inclusive, elevadíssimo, né, no Brasil, em termos de problemas com os nossos clausulados, não só clausulado, mas da própria subscrição, da própria falta de transparência, eu diria, até na comercialização dos produtos. Comparados a outros países, os nossos são bem primários, são clausulados primários, complexos, longos demais. Recentemente, eu estou até elaborando um programa de cobertura e começamos justamente pelo seguro mais conhecido, que é o de automóveis no mercado, para uma seguradora que ainda está em processo de fundação, né? Ela não iniciou ainda, mas ela quer, já dentro desse novo cenário, fazer tudo diferente, fazer tudo muito amplo, moderno, transparente. Então, tenho observado e visto, né, levantado até para analisar os produtos existentes aí no mercado, e comecei pelo meu, né, pela minha apólice, que eu não vou dizer aqui o nome da seguradora, mas entrando no site para ver, então, observo, por exemplo, tem 120 páginas, né? Então, é humanamente impossível. O brasileiro já não é de leitura. Imagina um segurado de seguro de automóvel, para ele entender minimamente o colisão, incêndio e roubo, ele ter que ler 120 páginas a título de manual de segurado. Isso é impraticável, isso é desumano até mesmo, eu diria. Comparado a outros países aqui da América Latina, nós temos mercados aí já muito abertos, como Chile, a Colômbia. A Colômbia tem uma particularidade, que é um país que nunca teve monopólio de resseguro, diferente do Chile. O Chile teve monopólio como agente, ele só abriu antes, ele abriu nos anos, acho que 80, né? O órgão ressegurador oficial foi privatizado em 1980, e a Colômbia nunca teve. Eu acho que até por essa característica, como ela nunca teve um órgão ressegurador, ela sempre teve que se lançar para o mercado externo. Então, hoje, se a gente pegar em qualquer ramo de seguro aí, a Colômbia, mesmo sendo um mercado muito menor que o nosso, mais simples, com uma economia muito menos diversificada como a brasileira, você fica encantado com os clausulados deles. São, assim, de primeiro mundo, uma coisa transparente, bem feita, simples, de leitura rápida, mesmo para quem não conhece seguro. No Chile é a mesma coisa. Uhum. Outros países talvez seja pior. Da Argentina, por exemplo, é pior que o nosso, que a intervenção do Estado lá é pior do que aqui, né? Uhum. Mas europeu, não há dúvida, eles já começaram esse processo que nós iniciamos agora em 2020, né? Vamos determinar uma data pela flexibilização da SUSEP. Os europeus começaram no final dos anos 60. Então, veja o quanto nós estamos atrasados. E não à toa é o mercado que modelo hoje, né, em termos de tecnicidade, em diversificação de produtos, de amadurecimento do mercado segurador. Então, realmente, o Brasil está muito ruim hoje em termos de cobertura. Você pega, por exemplo, apólices aí na área de property, por exemplo, de grandes riscos, realmente é uma coisa lamentável, não é? Você tem apólices aí, repito, aí, com mais de 100, 150 páginas de clausulados, estruturas arcaicas, de condições gerais, depois tem várias condições especiais, depois tem uma infinidade de cláusulas particulares, nem sempre devidamente casadas, uma conversando técnica e juridicamente com a outra. Isso tudo gera judicialização. Uhum. Por isso que grande parte dos nossos sinistros aí mais expressivos hoje, eles são de difícil regulação, eles são sujeitos a N reuniões com várias partes, é mais custoso, aí entra o custo Brasil, né? Uhum. Porque todas as partes querem contratar seus advogados, seus reguladores, parece que um não confia no outro, quando tem um painel grande de resseguro, cada ressegurador quer ter o seu representante. Então, realmente são situações que deixam o país muito a desejar. Nós podemos, efetivamente, com a pujança que é o mercado, dinheiro não falta nesse mercado. Uhum. Então, ele tem todas as condições humana, técnica e financeira para dar um salto de qualidade muito grande que vai ser propiciado agora.
Quer dizer, com essa sua resposta à pergunta que eu fiz, eu poderia complementar alguma coisa em relação ao mercado de seguros nacional, que se já experimentou esse tipo de liberdade contratual que a SUSEP está promovendo?
Nunca experimentou, Pedro. Eu estou nesse mercado há tempo, né? Eu entrei no IRB em 74 e de lá para cá eu nunca experimentei um mercado aberto, né? Uhum. Conhecia de mercado externo, por causa de Munich Re, que trabalhei muitos anos na Munich Re, conhecia outros mercados aqui da América Latina, da própria Alemanha, não é? Mas de Brasil nós nunca tivemos. Como eu falei, o IRB foi criado em 1939 e até 2007, quando houve a abertura, os clausulados de todos os ramos eram impostos pelo IRB. A seguradora era quase uma franqueada, né, do IRB. Ela vendia os produtos que o IRB ressegurava. Ela tinha uma margem muito pequena de negociação particularizada, uhum, de risco a risco. E depois, com a abertura, a SUSEP parece que veio com uma mão mais firme ainda do que o ressegurador, até porque a SUSEP, os técnicos não são tomadores de risco, eles não têm conhecimento de mercado, eles nunca foram corretores, subscritores, então tinha uma visão muito burocrática da operação seguro, não é? Então determinavam regras muito estanques, essa apólice não pode ter a cobertura porque é de outro ramo, isso não existe, quem tem que ser atendido é o segurado. E agora tudo isso está caindo por terra, tanto é que é um dos principais itens aí dessa flexibilização nas circulares todas que estão saindo da SUSEP é justamente essa liberdade de você colocar numa única apólice várias coberturas dos mais diversos ramos, visando sempre o interesse do segurado. Como vai ser contabilizado isso para dentro da seguradora? Isso é um problema da seguradora. Da seguradora com o órgão regulador e não segurado. Até então isso era repassado para o segurado, não é? Agora não, a seguradora pode fazer mix de coberturas tal, até que ela contabilize os prêmios respectivos, parcelas de prêmios em cada ramo. Isso é um problema dela de sistema, né, de informática, mas não mais do segurado. E até recentemente isso era quase que impossível de acontecer. Uma empresa tinha que contratar, sei lá, 20 apólices dos mais diversos ramos para tentar fechar o círculo de riscos que ela apresenta. E hoje isso começa a ser visto de uma outra forma.
Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Voltaremos.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida pra toda a vida.
102,5.
Pô, tô precisando alugar um imóvel.
Ah, Tóquio Marine Aluguel Resolve.
Eu quero poder escolher onde morar.
Tóquio Marine Aluguel Resolve.
Ah, mas eu não tenho fiador, nem cheque calção pra dar.
Tóquio Marine Aluguel Resolve.
É, mas...
Tóquio Marine Aluguel Resolve.
Ok, me convenceu.
Contratação 100% online em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O seguro Tóquio Marine Aluguel resolve a vida de todo mundo. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, qual a participação dos corretores de seguros neste cenário? Eles estão ligados ou não, em sua opinião? O que eles podem fazer, ou todas as tarefas referentes às inovações, dependem exclusivamente das seguradoras?
Então, essa é uma questão que eu tenho levantado, né, nos cursos que eu venho promovendo, nas palestras que tenho participado, e é meio interessante de observar. Eu tenho visto o corretor, Pedro, muito ainda alheio a esse processo. Ele está muito que observando apenas, não é? E isso é um pouco desalentador, porque eu acho que o corretor, principalmente aquele de médio e grandes riscos, ele é a grande mola propulsora desse movimento de modernização. Tá. Ele tem o poder nas mãos, tanto no, no interesse comercial da conta, não é, ou da produção dele, de realmente motivar as seguradoras a flexibilizarem e utilizarem hoje essa prerrogativa que o Estado, que o órgão regulador dá para elas, né, de modernizar os produtos. Se os corretores não fizerem essa pressão, se eles não agirem nesse sentido de buscar, não a pressão pela pressão, a pressão pelo interesse dos clientes dele. Eles têm que reconhecer hoje que os produtos que eles oferecem são ruins, são complexos, são de difícil assimilação. O próprio corretor hoje tem dificuldade de explicar exatamente para o cliente o que ele comprou, o que ele tem efetivamente de garantia. Infelizmente, a gente acaba sempre tendo essa discussão no momento mais crítico, que é no sinistro, né? Só que daí, como se diz, a Inês é morta, né, Pedro? Uhum. Então, o produto ele tem que ser o melhor possível na fase da pré-negociação. E agora tem toda essa possibilidade, mas eu não vejo ainda os corretores, eu vejo eles muito preocupados ou medrosos até, acho que a palavra exata seja essa, com outras situações que estão acontecendo no mercado, né? Tá. A questão das insurtechs, do open insurance, que é coisa nova, que ninguém nem sabe direito ainda do que se trata, do sandbox, né? Então, são situações que essas, sim, eu vejo o corretor falando, e normalmente falando mal dessas novidades, dessa tecnologia que chegam, mas que é uma discussão vã, insana, né? Ninguém consegue segurar o desenvolvimento tecnológico. Seria algo assim, não dá, é tapar o sol com a peneira, né? É uma discussão, repito, insana. Tecnologia, o mundo avança e os corretores terão que se adaptar. E repito aqui, eles têm um papel preponderante, eles ainda não descobriram. Acho que a cabeça de todos os securitários, de uma forma geral, brasileiro, e aí entre os corretores também, são padronizadas, cabeças são padronizadas. Ninguém está conseguindo ainda pensar fora das caixinhas, dos produtinhos. Eu já não gosto nem desse termo, né, que eu acho já pejorativo pelo próprio nome que é dado no mercado, né? Não tem que existir produtinho, tem que existir bases contratuais de seguro bem redigidas. E o corretor tem esse papel, ele pode, ele deve exigir da seguradora. E a seguradora que se mantiver alheia ou tentar se manter alheia a esse processo, ele deve simplesmente descartá-la. Ele busque outra, busque aquelas que estejam efetivamente com a visão do presente, da modernidade, da inovação. Se a seguradora chegar e falar, não, eu só trabalho com produto padronizado que já está registrado lá e não vou mudar nada porque dá muito trabalho, ele fuja dessa seguradora. Para isso tem cento e tantas seguradoras nesse mercado, é a lei da oferta, do livre mercado, né? Deve buscar aquela que efetivamente tiver o melhor produto para o cliente dele. Que esse era outro problema até então também, né? O corretor estava hoje dentro de um mercado parametrizado, de produto padronizado, queiramos ou não, o elemento diferenciador, que era quase único, era o preço. Então, o corretor ficava muito voltado para as cotações e apresentando a cotação para o cliente para ver, olha, essa aqui é a mais baixa. Sem se preocupar muito com o que tinha por trás daquela cotação. Hoje, sinto muito, com a flexibilização, isso cai por terra, não é? Então, o corretor deverá se desenvolver, conhecer cada produto que será ofertado por cada uma das seguradoras E cotação é só mais um elemento. Hoje ele vai ter que conhecer também quais são as bases de cobertura para orientar o cliente dele, até para poder dizer, olha, esse é mais caro, mas em compensação, ó, você tem automaticidade de cobertura para este risco, este, aquele risco que é inerente à sua atividade. Nessa daqui é mais barato, mas em compensação ela só está lhe oferecendo como cobertura adicional sublimitado o risco principal da sua atividade. Então, é outro mercado, é outra mentalidade. E a técnica é algo que realmente se torna dos mais importantes. E os corretores têm que reaprender. Todo mundo tem que voltar a estudar, todo mundo tem que voltar a ler, aprender, porque realmente o mercado vai ser muito mais técnico e mais diversificado.
Dentro dessa sua linha de raciocínio, me faz aqui, me dá a oportunidade de eu fazer uma pergunta, fugindo um pouco da pauta, do roteiro que o senhor me forneceu. O que, que o senhor acha? O corretor de seguros e o consultor de seguros. O senhor acha, dentro dessa linha, digamos assim, de raciocínio, que o consultor de seguros teria essa capacidade de poder desenvolver um trabalho em cima de elementos, como o senhor acabou de explicar, importantes para o mercado, para o segurador de um modo geral e para ele próprio? Existe alguma diferença entre o consultor de seguros e o corretor de seguros?
Eu acho total. Não deveria existir, né, Pedro? Porque o termo conhecido é corretor de seguro. E os adjetivos todos, os pressupostos para o desenvolvimento da atividade devem ser inerentes ao termo. Eu chamaria até a necessidade hoje, no mercado do flexibilizado, que o corretor se torne um analista de risco em primeiro plano.
Tá.
Né? Se ele não conhecer os riscos efetivos dos seus clientes, ele não vai conseguir enquadrar aqueles riscos nos melhores produtos, porque até então ele não tinha muito essa preocupação,
tá.
Porque, repito, as coberturas eram muito parecidas porque eram padronizadas entre as seguradoras. Tá. Agora não. Cada seguradora vai poder fazer o seu produto, mix de produtos, mix de coberturas, envolvendo vários ramos. E, obviamente, quando há liberdade, umas são mais arrojadas, outras são mais conservadoras. E o corretor, então, ele tem que analisar, primeiramente, os riscos do seu cliente, quais são os riscos que ele está exposto, para daí ele analisar e enquadrar todas aquelas situações nos diversos produtos que o mercado vai oferecer. Então, eu acho que muda completamente, porque até então a gente via um pouco isso acontecendo nos grandes riscos, né? Onde a própria empresa grande, ela tem uma consciência maior de risco, de seguro, então ela exige muito mais isso dos corretores.
Uhum.
Mas agora, diante da diversidade, ele vai ter que fazer para todos os tipos de seguros, da padaria à petroquímica, né? Então, ele tem que saber exatamente quais os riscos para enquadrá-los nos determinados produtos. Lembrando ainda que nos grandes riscos, a liberdade é total. Então, é total que a seguradora pode construir tailor-made, né, feito a cada caso, o clausulado para aquele determinado seguro. Então, se não tiver, repito, um analista de risco, que é o corretor ou o consultor de risco, o consultor de seguros, como você colocou, Pedro, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, então ele tem que ser realmente a mola propulsora dessa inovação. Acho que tem um trabalho grandioso aí para os corretores que nem todos ainda estão enxergando, estão mais preocupados em brigar com a SUSEP por causa de de devassa ou não de comissão e esses outros assuntos que surgem aí na imprensa que a gente vê, do que buscar efetivamente a sua posição, que é importante, dentro desse novo cenário.
Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das úteis e importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM virou mania.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Retomando, então, os trabalhos de hoje, estamos aqui conversando com o Dr. Walter Polido, figura supramente conhecida no mercado de seguros, é um profissional excepcionalmente conhecedor de praticamente tudo sobre seguros de um modo geral também. E vamos continuar esse papo que está muito interessante e muito agradável para todos vocês que nos afagam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Dr. Walter Polido, a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, número 407/2021, promoveu a abertura das bases contratuais para os grandes riscos dos seguros de danos. E a circular da SUSEP, número 621/2021, promoveu a liberdade para os seguros de danos massificados. Elas já estão em plena vigência? O mercado de seguros tem correspondido largamente?
Sim, elas já estão em plena vigência, mesmo porque a SUSEP praticamente publicou e já deu um prazo muito curto aí para entrar em vigor, justamente pelo seguinte motivo: como a SUSEP abaixou o nível de exigência, ela não precisava dar um prazo aí prolongado, porque em tese todos os produtos hoje registrados na SUSEP, ou aqueles dito padronizados dela, de certa forma se enquadram dentro das exigências contidas na atualidade. Bom, tanto para grandes riscos como para seguros de mais massificados, né, o grande risco pela resolução 407 e os massificados de danos a 621, tem N novidades, a gente ficaria aqui horas, né, para explicitar todas elas. Mas a grande... os pontos principais nos grandes riscos é a liberdade total da seguradora. Total. Ela sequer, olha só, ela sequer precisa registrar o produto na SUSEP. Então, ela não tem que encaminhar o produto, nem a nota técnica ela tem que encaminhar. Uhum. Ela cria o produto, ela cria aquelas condições. Repito aqui, para grande risco, pode ser no caso a caso, ou tailor-made, como são conhecidas, e emite a apólice. a responsabilidade é total dela. Dizer que isso, não tem mais fiscalização, acho que tem. Uma fiscalização remota, o Estado, a SUSEP, pode continuar verificando e tal. Se tiver problema, a seguradora vai estar sujeita às sanções cabíveis. Uma das grandes novidades é também a liberdade para estipulação de apólices ao risco, né, que havia um certo preconceito na própria SUSEP, dentro dos produtos padronizados. O mercado tinha muita dificuldade de fazer aprovar os produtos ao risco. Agora não, agora há uma liberdade total e tem alguns ramos, eu diria, que esse modelo é essencial. RC, por exemplo, não tem como você nomear riscos em seguros de responsabilidade civil. Toda vez que você pretende nomear risco, você limita o leque de coberturas e prejudica o consumidor segurado. Então, uma apólice ao risco tem muito mais um leque, uma garantia muito maior para os consumidores. Uhum. O que mais que eu posso dizer? A SUSEP incentivou também a criação nesses novos produtos a admissão pelas seguradoras, pelas partes, de meios adequados para a solução de conflitos, que não só o judiciário, né? Então, a gente precisa, isso é muito comum lá fora, a gente precisa internalizar isso aqui no nosso país também. Nós precisamos falar mais em conciliação, em mediação, em arbitragem, né? Dentro das apólices de seguro. Hoje você coloca, por exemplo, um grande risco no judiciário, quando tem um conflito, para discutir se houve ou não erro de projeto num seguro de risco de engenharia, por exemplo, é uma coisa basicamente insana. O magistrado não tem preparo para entender de seguro, muito mais de risco de engenharia, muito mais para ir de selfie em seguro de engenharia. Então, se a gente colocar essas questões numa mediação, numa arbitragem, onde as próprias partes vão escolher os julgadores, os mediadores, os árbitros, gente do mercado, gente que... É evidente que haverá uma facilitação na resolução dos conflitos. Então, a própria SUSEP busca incentivar esse tipo de coisa. Que mais? Na 621 dos massificados, a diferença é que a seguradora registra o produto na SUSEP, ou não é nem bem um registro, eu chamaria como se utiliza lá fora, ela deposita os clausulados, mas a SUSEP não vai aprová-los, como ela fazia até então, porque dentro do produto padronizado, quando a seguradora queria oferecer alguma coisa diferente, ela tinha que submeter a SUSEP e aguardar ela aprová-los. Hoje não. Hoje ela não vai analisar mais produto nenhum, seja grandes riscos, seja massificado. A seguradora faz, deposita e já comercializa de pronto aquele produto. Com a única informação, determinação, e é justo, de que nesses massificados os produtos sejam sempre dados previamente ao conhecimento dos consumidores. Então, essa é uma prática aí que a gente tem que não é muito comum no nosso mercado. Ah. O próprio corretor nem sempre ele faz lá uma lista de coberturas, de limites, mas ele não explica, ele não tem o clausulado em mãos para explicar para o cliente dele o real alcance daquele contrato. Isso deve ser feito, isso deve ser incentivado cada vez mais, de mostrar previamente para o proponente, que ainda não é segurado, né, quais são as condições daquele seguro, até para ver se ele quer aquele ou outro, né, que esteja melhor adaptado ao seu risco, ao seu interesse segurado. Então, veja, Pedro, a gente sai de um mundo que eu diria quase do século XIX, com uma intervenção estatal total, quase que aprisionando a inteligência, a inovação, a criatividade humana, para dizer, isso tudo acabou, é uma carta de alforria que, o mercado, que a SUSEP deu aí ao mercado. Tome que a atividade é sua, você que investe nisso, você tem que ser profissional, deixe de ser amador. Ah, o convite é esse, nesse processo de flexibilização, as seguradoras tornarem-se seguradoras profissionais, né? Criando efetivamente produtos de primeira linha, como inclusive a grande maioria das seguradoras aqui que operam são de origem estrangeira, não é novidade nenhuma nisso para elas, que elas já operam nos seus países de origem ou em outros países desenvolvidos dessa forma, livremente, abertamente, com a oferta de produtos altamente desenvolvidos. Então, é só uma questão delas internalizarem esses produtos estrangeiros aqui no Brasil, adaptando a nossa legislação, a nossa realidade. Então, não tem novidade nisso. Dizer que é impossível, não, isso pode ser mais dificultoso para uma seguradora 100% nacional, que ela não tem a sua casa matriz no exterior para buscar elemento, mas nem por isso ela vai ser alijada desse processo, ela terá que se adaptar. Ela tem os resseguradores internacionais que têm interesse aqui no Brasil, inclusive, de ajudá-la, trazendo modelos de apólices lá de fora. Então, elementos não faltam para ampliação, para inovação, para o desenvolvimento do mercado. E a SUSEP realmente abriu essa porta de uma maneira bem extensa para o nosso mercado. Isso é muito bom.
Então, não podemos deixar de reconhecer, de acordo com esses esclarecimentos que o senhor acabou de nos dar, que houve uma evolução importante para o mercado segurador. Quer dizer, o mercado segurador assumindo compromissos, assumindo responsabilidades, evidentemente, pode desenvolver um trabalho, digamos assim, que interessa muito para o corretor, que é o trabalho produtivo, é produção. E as seguradoras hoje falam muito em produção. A seguradora quer produção. O seguro, evidentemente, é uma decorrência. Agora, falando só para abrir um pouquinho aqui, fugindo um pouquinho da pauta, esse novo risco que veio a vigorar recentemente no Brasil, cibernético. O que, é que o senhor acha desse risco cibernético que já está dando problemas aí em termos, digamos, de sinistralidade?
Sim. É o grande desafio mundial hoje, né, Pedro? Essa questão, acho que a sociedade humana, infelizmente, ela se desenvolve muito em vários aspectos e, ao mesmo tempo, ela regride em outros, né? Principalmente no mal, infelizmente. É isso que a gente vê. Basta ver um jornal, ligar uma televisão, um rádio, e ver quanta maldade tem sido ampliada, né? Parece que a inventividade humana está muito voltada hoje também para lesar o outro, né? Uhum. E o risco cibernético é causa disso. Você vê, a gente vê aí nos nossos clippings do mercado mesmo, que agregam aí as informações que, né, retiradas do mundo todo, é impressionante, são sinistros e mais sinistros todos os dias, né, de invasões de hacker, fazendo verdadeiras devassas, fazendo chantagem, né, com bancos, com hospitais. Imagine um hospital que tem informações ultra sensíveis, né, do estado de saúde de pessoas publicamente conhecidas, né? Talvez revelar se eu tenho essa ou aquela doença não vai significar nada, mas para uma determinada categoria de pessoa, como artistas, políticos e tal, isso tem um outro peso, né? Então, realmente, são riscos novos que a gente está tendo que aprender a força, a lidar, e o mercado de seguros tem que corresponder. Eu acho cada vez mais produtos nesse sentido. Eu observo recente, até aqui pela minha consultoria, eu fiz um produto aí para uma seguradora nova também, já dentro dessa nova filosofia, eu achei interessante, porque daí já houve um mix de cobertura, um seguro de riscos profissionais, de RC profissional, embutindo também já o cyber e lucros cessantes do profissional se houver um ataque, por exemplo, do cyber e ele tiver que paralisar a operação dele. Isso para pequenos segurados, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, todas. Então, já é dentro desse novo modelo, né, do mercado. Falar isso 1-2 anos atrás era quase impossível. O segurado ia ter que emitir, comprar, melhor dizendo, 3 apólices. Né? Hoje já está numa só, né, facilitando a vida de quem contrata seguro. Então, isso é muito importante.
Vamos abrir um espaço aqui mais uma vez para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Estamos no último bloco do programa, infelizmente. Mas vamos tocar para frente. Ainda tem muita coisa aí para o senhor nos falar a respeito dessa sua capacidade profissional sobre seguros de um modo geral. Quando fala em seguros, fala em Dr. Walter Polito. Voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Com o Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
102,5.
102,5.
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ficou bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Imprensa FM.
César Cielo. Recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, como já mencionamos, infelizmente, o último bloco do programa, gostaríamos de ter muito mais espaço para conversarmos aqui com nosso querido amigo Dr. Walter Polito, porque nós aprendemos muito com isso. A gente aprende. Fazendo entrevista com o Dr. Walter Polito, a gente aprende muita coisa, essa que é a verdade. Mas vamos então aí, no caso, ao roteiro das perguntas que o senhor fez a gentileza de me encaminhar. Mais recentemente foram publicadas as circulares 637/2021 do Grupo dos Seguros de Responsabilidades. Abro parênteses. 1º de setembro. Entrou em vigor dia 1º de setembro. Vai entrar em vigor dia 1º de setembro. E a 639/2021 do Grupo dos Seguros Automóveis, também com vigência 1º de setembro. Eu vou abrir aspas aqui. É uma revolução dos conceitos? Eu, por exemplo, um dos ramos mais populares e comercializados no Brasil, o que mudará de fato? No ramo de responsabilidade civil geral, dentro de sua especialidade, o que pode ser destacado de novidade? Pergunta.
Bom, mais uma pergunta que dá para fazer uns dois programas, né, Pedro? E vai faltar tempo, mas eu vou tentar resumi-las aqui. Bom, no seguro de automóvel, que é sempre a menina dos olhos aí do mercado, dos corretores, dada a grande produção e capilaridade, né, que existe na carteira. Muda muita coisa também, né? Primeiro, a possibilidade de agregar outras coberturas. Segundo, tem a questão de que a SUSEP deu a liberdade também, principalmente na parcela de responsabilidade civil, né, facultativa do veículo, você, a seguradora, oferecer a cobertura desatrelada do veículo, ou seja, você oferecer um RC para o condutor, como isso já basicamente sempre existiu nos mercados maduros, países desenvolvidos, e aqui o RC sempre era ligado ao chassi do veículo. Uhum. Né? Agora não, agora você pode contratar um seguro de RC condutor e ao conduzir, dirigir qualquer tipo de veículo, causando algum dano a terceiros, aquele seguro vai lhe garantir. Isso é uma evolução, e tanto. Ela fala também até na possibilidade, na cobertura de alto casco, também não haver identificação do veículo. Eu não sei ainda como isso vai funcionar, mas a possibilidade existe. E cada vez mais essa diversidade, né, Pedro? Uhum. Nós somos ainda de uma geração que a gente fazia 18 anos, tinha que tirar a carteira de habilitação e fazer de tudo para comprar um carro. Não é? Uhum. Hoje a gente vê isso mudando, a facilidade é tão grande, então hoje já tem carro por assinatura. Então, leasing no exterior, americanos, principalmente na Europa, ninguém quase compra carro. Tem leasing, tem leasing. Vários sistemas, né, de aluguel de carro e tal. Então, é interessante esse tipo de cobertura, ela é necessária até pela evolução do conceito de interesse segurado. Não é? Então, a gente não podia mais ficar só atrelado àquele bem. Então, vejam, são informações importantes aí, né? Entendi. Acaba também aquela questão de segurado escolher sozinho o advogado de defesa, a SUSEP acabou com isso. Isso era uma reivindicação que foi feita décadas atrás pela OAB São Paulo, numa visão bem corporativista, eu diria. E agora volta à questão anterior, né, da própria seguradora poder indicar os advogados. Certo. Até porque quem paga a conta é ela, e não só por isso. A seguradora tem todo o interesse do próprio cliente segurado ser bem defendido. Né? Quando só fica por conta do segurado, ele é um litigante eventual. A seguradora é profissional, ela conhece quais são os advogados que conhecem seguro de automóvel. Então, obviamente, esses advogados vão atender melhor o interesse do segurado. Se ele contrata o cunhado dele só porque é advogado, de repente, né, esse cunhado não entende nada de seguro. Além dele ser mal defendido, né, mal representado numa ação judicial, ainda por cima a seguradora que vai pagar essa conta no final. Que mais? Acaba de vez com essa bobagem que o mercado de seguro tinha criado, só aqui que existe isso, aquela característica de reembolso da apólice de RC, tanto na RC geral quanto na RC alto, acaba. Seguro de RC é de indenização segurado, como é em qualquer parte do mundo. Então, as seguradoras têm que acabar de vez com essa bobagem de reembolso, porque na medida em que você exigir o que está escrito, ou seja, que o segurado enfie a mão no bolso, pague o terceiro para então fazer jus à indenização, você já quebrou 90% o efeito garantidor do seguro, que é justamente fazer com que o patrimônio do segurado não seja atingido em havendo uma obrigação de indenizar um dano. Né? Que mais? Há uma liberdade aí maior também, quem sabe, eu espero que isso aconteça, das seguradoras pararem com essa multiplicidade de cobertura adicional, tipo danos morais, por exemplo. Dano moral é só uma parcela de cobertura de risco dentro do âmbito geral da indenização de RC, seja em qualquer ramo, RC geral, RCFV, qualquer, não tem que excluir, sublimitar, dar como cobertura adicional, não, ela faz parte do cômputo geral da pólice.
Claro.
Então, são essas as questões. O seguro de automóvel, acho que vai ter uma inovação. Repito aqui no começo do programa, quando abri o meu manual de seguro e vi que tinha 120 páginas, com umas 50 mil cláusulas que eu não contratei, e assim mesmo a seguradora mandou para mim, então, e eu que tenho 46 anos de mercado, me confundo. Imagino leigo em seguro e somente. Mas o que é isso? Tem que ler 120 páginas? Se acho que tem o quê? Umas 20 só que se aplicam ao meu caso? Então, nós temos que rever todos esses conceitos. Tá? A mensagem aí da flexibilização é justamente essa: inovação, transparência, objetividade, escrever da melhor forma possível para o entendimento do leigo, que é o consumidor. Eu não sou aqui favorável à quebra dos termos técnicos. Os termos técnicos existem no mundo inteiro e eles têm sempre que ser preservados. Né? Então, não adianta querer inventar um outro termo para prêmio e para indenização só porque o juiz de direito confunde até hoje. O problema é dele. E compete aos advogados explicarem sempre, eles que vão estudar seguro também. Contrato de seguro. Se não estudarem na faculdade, compram um livro e leiam. Não vai ser por isso que nós vamos mudar a terminologia que está na lei, está no Código Civil, está na doutrina mundial. Agora, nós podemos sim apresentar o contrato de seguro de uma forma mais transparente, objetiva para os nossos clientes, né? O segurar. No campo do RC geral, eu aplicaria aqui como inovação, indicaria também a possibilidade da apólice ao risco, que até então as seguradoras tinham muita dificuldade de aprová-la junto à SUSEP, e agora a própria SUSEP vem e diz que a apólice pode ser ao risco. Esse é o grande diferencial nas apólices de RC geral, principalmente, que no exterior todas elas, basicamente, são ao risco e não de risco nomeado. Então, tem muito trabalho para fazer, Pedro. O mercado tem quase que jogar fora tudo que está aí, o repositório aí de clausulado, eu jogaria tudo no lixo aquilo lá e tem que refazer tudo aquilo nesse novo olhar.
Tem toda a razão de fazer essa observação. Só uma coisa, seguros intermitente. O que o senhor está achando dessa ideia do mercado de, digamos, comercializar seguros dentro dessa intermitência? Quer dizer, hoje o camarada vai viajar, vai ficar uma semana fora, vai ficar 2 dias fora, ele faz um seguro desse tempo que ele vai ficar lá fora. Quer dizer, o que o senhor acha disso em termos, digamos assim, de comercialização produtiva para o mercado segurador brasileiro?
Então, nós, talvez até pela idade, a gente tem mais dificuldade, né, Pedro, de entender essas novidades. Só que elas existem no mundo todo. O jovem, eu tenho filho jovem que fica com um celular na mão, parece que está grudado já, não é? Nasce com o celular já grudado na, que nem uma ventosa, né? Então eles querem fazer tudo pelo celular. Por que não fazer seguro pelo celular? Por que não pagar só quando usa, né? Então isso é algo que chegou aqui, nós não temos como fugir também. Eu não acredito numa massificação, algo assim, mas o mercado não pode se trancar, ele tem que ofertar também, com certeza. E uma novidade aqui, até semana passada eu tive uma reunião com os dirigentes da SUSEP, eles quiseram me ouvir também quando lançaram essas circulares todas da área de danos, e agora fizeram também com relação a pessoas. Então, isso aqui é um spoiler, né? Uma novidade, e nos próximos dias sairão também as minutas de consulta pública para os seguros de pessoas. Então, a SUSEP atingiu os seguros de danos, já está bem encaminhado, não é? Os principais ramos já estão totalmente liberados, e agora entra também nesse grande novo cenário, nesse novo mercado aí de seguro de pessoas, que no Brasil acho que são totalmente anacrônicos, com raras exceções. Nós operamos seguro de pessoas quase como no século XIX. Eles são caros, essencialmente caros, coberturas nem sempre muito bem definidas, judicializa bastante também por causa disso. Então, eu vejo com muito bons olhos essa abertura no seguro de pessoas e a modernidade, a inovação, que existe dezenas, milhares de novidades nos mercados sofisticados e que certamente chegarão aqui no Brasil também.
Lamentavelmente, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Gostaríamos que tivéssemos mais tempo para aproveitarmos essa sua sabedoria, digamos assim, seu profissionalismo. Todo mundo, quando fala a respeito do Dr. Walter Polido, fala com assim com um respeito tremendo e até com receio, não sei por quê, mas até com receio. Não sei se o senhor sabe disso, mas se não saber, fica sabendo. Mas isso eu acho que é extremamente importante, porque dá exatamente uma ideia de quem é o profissional, Dr. Walter Polido, em relação ao que interessa para o mercado de seguros como um todo. É exatamente o que o senhor acabou de explicar aqui com relação a essas formas de fazer clausulados e de aprovação da SUSEP, etc, etc, etc. O senhor vai voltar, é claro, mais vezes aqui na nossa programação, se Deus quiser. Já fica o convite aqui para que, assim que o senhor tiver tempo, volta para o meu programa para conversarmos um pouco mais a respeito dessa sua, toda a sua sabedoria no mercado de seguros. E, evidentemente, isso é muito importante para todos nós, consumidores de seguros, que, aliás, o nosso consumidor, nossos ouvintes, né, aqueles que nos privilegiam com a sua audiência, na maioria dos casos, são exatamente o consumidor, quer dizer, que fala, ele quer saber exatamente como é que funciona. Eu às vezes, tomando esses Uber aí, eu falo, eu falo, Pedro, o cara, mas o senhor não é do lado da rádio, imprensa, não sei o quê? Eles adoram ouvir a rádio, imprensa, para falar sobre o mercado de seguros. E eu, felizmente, tenho essa ideia de ser o pioneiro, né, nessa informação de radiofônica no mercado de seguros, como fui também o pioneiro na televisão. Microfone para suas despedidas. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação no programa de hoje.
Obrigado, Pedro, pelas gentis palavras. Obrigado aos ouvintes também. Receio, eu não aceito, justamente porque eu acho que a gente está sempre muito aberto, né, para estudar, para transmitir. É algo que eu gosto muito de fazer. Estou muito voltado a treinamentos, né, nessa área de seguros também. Então, fico sempre à disposição e volto sempre que você me chamar. Muito maravilha. Obrigado.
Maravilha, nós é que agradecemos.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.